Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora sim para todo o Brasil. Mais uma edição de O É da Coisa, e se as coisas parecerem um tanto atrapalhadas, vem para cá que a gente tem que desatrapalhar. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Vale Bene.
Boa noite.
Olha aqui, nós ainda vamos falar de eleição daqui a pouco, né, para os candidatos, terceira via e não sei o quê. Mas eu quero aqui fazer uma observação, comentei isso hoje com um outro enfoque na Band News FM, escrevi a respeito. Como dizia Machado de Assis, Deus o livre, leitor, de uma ideia fixa, né? A ideia fixa é aquilo que não passa, não sai, e é como uma trava nos olhos que impede de enxergar direito, impede de enxergar o óbvio.
Momento, né? Cultural.
Então, a pessoa, os grupos, os políticos se agarram a determinadas ideias fixas e não conseguem sair dali, ainda que a realidade se encarregue de demonstrar que elas estão absolutamente erradas e que aquilo não tem futuro e não vai dar em nada. Eu disse ontem, bastante aqui, comentando a pesquisa CNT-MDA, e outras pesquisas virão, que a ideia de que a eleição já está líquida, acabou, Lula ganhou, etc., vamos começar a dividir o governo, isso é uma burrice, né? Obviamente ele é o favorito, negá-lo é uma tolice nas condições de hoje. Acontece que as eleições não acontecem hoje. As eleições acontecem em outubro. Portanto, qualquer um que diga, não, já está resolvido hoje, evidentemente está cometendo um erro. Lembrei ainda ontem aqui que desde o Instituto da Reeleição, ninguém perdeu reeleição no Brasil e o governo tem instrumentos, nós vamos ver daqui a pouco, para poder fazer intervenções, as mais variadas, já temos visto, né, para interferir no processo eleitoral. Tá certo? Mas tem a ideia fixa, da qual até agora ninguém se livrou. O Dória não se livrou, o Moro não se livrou, embora, né, o Moro seja um extremista de direita do B, né? Mas de qualquer modo está lá tentando lugar na terceira via. A Simone Tebet, que ensaia a participar, vem com essa conversa também, até o Ciro, ainda que com viés de esquerda, né? Que, aliás, teve uma boa notícia hoje, correta, aliás, né? Tem esse negócio do eu quero essa vaga porque eu sou o candidato nem-nem, né? E insiste numa polarização que eu tenho dito aqui precocemente, desde sempre, que não existe. Porque, sim, o Bolsonaro é um candidato de extrema-direita, mas o Lula não é um candidato de extrema-esquerda. Bom, mas Reinaldo, então aí não tem jeito, não tem terceira via e o negócio é mesmo fazer uma escolha entre esses dois? Eu acho que no Brasil, em qualquer lugar do mundo que tenha pluripartidarismo, você pode ter outras candidaturas. Embora todas as disputas, rapazes, tendam no fundo para uma espécie de bipartidarismo. Esse tipo de polarização, sim, né? progressistas e conservadores, mais ou menos isso. Mas não essa polarização de que se trata aqui no Brasil, que se fala de uma polarização que é de natureza ideológica. Essa é falsa. E ainda hoje, né, acho que Moro incidiu nisso, Dória incidiu nisso, nós vamos ver daqui a pouco. E isso não está dando em nada. Então nós vimos, por exemplo, na pesquisa CNT-MDA, há um processo de recuperação de Bolsonaro. E se quiserem saber, eu tendo a achar que ele avança e que a eleição não vai ser fácil, não. De ninguém. Porque ter os instrumentos de governo na mão, porque são profissionais das milícias digitais, nós sabemos como isso atuou em 2018, e as coisas continuam assim até agora. Vamos ver se o TSE vai conseguir coibir isso, acho difícil. Mas eu quero dizer o seguinte, há um erro conceitual em quem quer a terceira via. O liberalismo, de fato, no Brasil, tadinho, é uma plantinha muito miúda. Né? Se é que não está morta. Né? Se é que o liberalismo no Brasil não era um enxerto, que na verdade era outra coisa. Aliás, rapazes, vocês conhecem uma planta chamada limão caviar? Já ouviram falar?
Não.
Limão caviar, acha aí, Augusto. O limão caviar é um limão, compridinho assim, caro, mas é mais caro que joia. É um preço escandaloso. E ele é compridinho e ele dá de várias cores. Tem amarelinho, vermelhinho, é uma lindeza. São umas bolinhas de sumo assim que vão juntando.
Né? Parece uma raspadinha.
Parece uma raspadinha, é uma beleza. Custa o preço, custa quase o nosso salário. Aí eu falei, eu quero um pé de limão caviar. E eu encomendei um. Né? E veio. Tava aí. Plantei. Tá? Espinto! Que é um negócio horroroso. Mas aí deu uma praga. E eu tentei controlar com os métodos técnicos conhecidos. E não estava dentro também. A minha sacada tem muita planta. Eu falei, isso vai me contaminar tudo. E eu fui lá e cortei. Não tive jeito. Aí eu me dei conta. E aí, vale bem, depois de um tempo começou a brotar. Só que era outra planta.
Eita.
Tinha nada a ver com limão caviar. Ou seja, o meu limão caviar era um enxerto. Entendeu? Vocês conhecem as técnicas de enxerto, né? Você usa uma outra planta, enxerta a planta, e era um enxerto. A hora que eu cortei, começou. A hora que eu vi que começou a brotar, eu falei, que beleza! Começou a brotar a outra coisa, completamente diferente. O liberalismo no Brasil às vezes parece um enxerto. Na raiz ele tem outra coisa. Por que que eu estou com essa conversa? Alguém realmente acha? Alguém realmente seria capaz de sustentar que do ponto de vista político, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, você ser contra a privatização de estatais é o mesmo que ser contra a vacina? Bob Furuia, vale bem. Não preciso nem responder, só estou fazendo pergunta retórica. Será que é a mesma coisa? Eu sei, nem um lado presta. Um não quer privatizar estatal, outro não gosta de vacina. São coisas moralmente equivalentes? Ainda que tudo que o Sérgio Moro diga sobre o PT, ainda que tudo fosse verdade, isso está, do ponto de vista moral, em linha com mais de 640 mil mortos? Ou com um presidente que manga de quem está sufocado? Qual é o problema da terceira via? O problema da terceira via, em primeiro lugar, é não ter feito a escolha fundamental, acho eu, pela civilidade democrática. Não ter feito o que um teórico chama de distinção entre a contradição principal e a contradição secundária. Eu entendo que a contradição principal em disputa hoje é sim o bolsonarismo, com tudo que ele representa, com tudo que ele diz e com tudo que fez. Sendo claro, transparente, com o seu golpismo. Temos ainda hoje uma tensão em curso no país, é bom deixar claro aqui, que envolve as eleições. O TSE fez a bobagem de levar um militar para a tal da comissão, e os militares até agora se negam a dizer, não, não tem nada de errado, mantendo a corda esticada, como se o processo eleitoral realmente pudesse carregar dúvidas. Se reeleito Bolsonaro, ok, e se não? Então a contradição principal é aquilo que o bolsonarismo representa. Ah, então não pode bater no Lula? Pode. Aí como contradição secundária, pode ser muito duro. Agora, quando você diz simplesmente um nem-nem igualando as coisas, acaba falando para quase ninguém ou acaba falando para pouca gente. E é por isso que está difícil. Porque tem uma coisa, para a terceira via avançar, ela tem de avançar bastante sobre o eleitorado do Bolsonaro. E há uma boa chance desse eleitorado, em relação ao que já foi, ao seu pior momento, estar em expansão. A ver, é claro que isso depende muito de ocorrências do dia a dia. Mas notem que ele soube, desde sempre falamos isso aqui, ele soube usar o método da loucura para manter a sua turma unida ali na coisa antivacina, né? Então, quando a gente ouve... Quando a gente ouve essa terceira via falar nem, como a gente ouviu hoje de novo, aí a gente compreende a dificuldade. E aí mesmo um candidato que tem 6,4% de sou eu a chance que tem a terceira via, com esse discurso a que eu me refiro, que não distingue o principal do secundário, que não coloca como primeira questão a questão democrática. Isso é muito ruim. E aí, como eu sempre falo tudo, eu tenho de dizer, são pessoas que, em havendo, se for isso, o segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, vão votar no Bolsonaro. E aquilo que se viu durante a pandemia e as ameaças golpistas, e uma delas ainda em curso, isso será perdoado. É fato. Eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou dizendo como as coisas são. E estou dizendo então o erro essencial. E estou dizendo porque não acontece. Claro, eu vejo certo colunismo furibundo, furioso, né? Que mais um pouco vai pedir a troca do povo brasileiro. Tem um aí, coitado, que ou toma um sossega-leão, ou pede para mudar de povo. Fala, não, vamos importar o povo da Suíça para o Brasil, essa brasileirada aí não sabe votar. Não chega nem a ser uma questão de nome, é uma questão de tese. É a escolha que está errada. Porque isso confunde a cabeça das pessoas. Tá certo? É isso. Bom, rapazes, eu vou até em razão do... para que as coisas fiquem conexas. Vamos começar com as 5, as 6, depois a gente volta lá para cima. Vai lá.
Vamos falar então do Banco BTG Pactual, que promove hoje, amanhã, segunda e terça-feira, o chamado CEO Conference. Falaram hoje os pré-candidatos Sérgio Moro e João Dória. E Moro, Reinaldo, como você disse há pouco, afirmou que ele é o nome da terceira via, disse o ex-juiz, abre aspas para Sérgio Moro. Eu estou em terceiro lugar desde que me coloquei nessa posição de pré-candidato, então não faz sentido eu abdicar da minha pré-candidatura se ela é com a maior potencial de vencer esses extremos. Mas a gente tem que tratar isso com bastante humildade. Está aqui o governador Dória, que tem essa mesma visão. Então acho muito factível que nós possamos nos unir em algum momento desse ano para enfrentar esses extremos.
E eu gostei muito, Bob e Valeu Beni, da proposta de união. Vamos nos unir desde que seja eu o candidato.
Exato.
Que é isso, né?
Com humildade. Ele falou, não.
Com humildade. Não, com muita humildade. Aliás, antes, tem que ser eu, mas ele não está em terceiro. O Ciro aparece numericamente tão empatados, mas o Ciro está numericamente à frente dele. Se não me engano, 6,7 a 6,4.
Isso.
Né? Então, assim, vamos ver, né? E outra, não é só também o percentual de adesão, tem a questão da rejeição, tem um monte de coisa a ver. Os apoios que consegue granjear, né? Mas com muita humildade, ele se coloca como o candidato. Sem perceber que, na verdade, ele está virando aquilo que a gente costuma chamar tronco de enchente, né? Metáfora triste nesses dias, que é o troço que nem avança e fica ali rodando, impedindo que o fluxo da água, né? E o Dória, no mesmo evento, também falou, vai.
Logo depois do ex-juiz, foi a vez do pré-candidato do PSDB, que disse que não será empecilho à união, mas sugeriu que ainda é cedo para pensar nesse assunto de união da chamada terceira via. Ele falou, não vou colocar meu projeto pessoal à frente daquilo que sempre foi a índole, que me fez ter orgulho de ser brasileiro. O meu país, do povo do meu país, é mais importante do que eu mesmo. Se chegar lá adiante, eu tiver de oferecer o meu apoio para que o Brasil não tenha mais essa triste dicotomia do pesadelo de ter Lula e Bolsonaro, eu estarei ao lado daquele ou de quantos forem os que serão capacitados para oferecer uma condição melhor para o Brasil.
Vocês sabem que eu gosto quando as pessoas, alguns babacas, tentam mapear o meu pensamento, assim, mapear para perseguir, né? Stalkear, na verdade. Não, quem será? Quem que ele apoia? Quem? Eu já disse aqui que eu acho que o Dória faz um governo muito melhor do que a percepção que a população tem. Já afirmei aqui a importância que esse cara tem na vacinação no Brasil. Determinação ali foi. Poucos teriam enfrentado isso e feito com sucesso. E foi um sucesso. A gestão em São Paulo é uma boa gestão, a meu ver. Agora, certamente comete erros políticos também para que a percepção não seja essa. Então tem um lado, claro que ele sofre os efeitos de uma campanha feroz do bolsonarismo. Agora tem isso aqui, por exemplo, eu acho essa fala um equívoco. Eu acho essa fala um equívoco, está aí a igualdade estabelecida. Está aí a igualdade estabelecida. Não é? Eu não posso jurar, e também não vou fazer pesquisa por um, mas eu, governador, caso o senhor disputasse o segundo turno com o Bolsonaro, eu não tenho dúvida de que 90% do eleitorado petista votaria no senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta muito importante para a sua candidatura ou para a sua desistência. O público ao qual o senhor fala, num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o senhor acha que, seguindo a sua orientação, votaria em quem? Então é preciso tomar cuidado quando se fala de uma terceira via, se no fim das contas, vocês não tentam ser uma via alternativa do próprio bolsonarismo. Eu já disse aqui que os conservadores deveriam ser a segunda via. Mas, para lembrar um trocadilho que fez meu amigo Guilherme Macalossi, não pode ser segunda via do bolsonarismo, né? Cópia. Segunda via. É uma fala errada. Mas, ó, não sou coach, nem conselheiro de gente mais poderosa e mais rica do que eu, como costumo dizer. Só para lembrar, esse evento BTG Pactual prossegue amanhã, como o Bob lembrou. Ciro Gomes fala amanhã. O presidente Lula foi convidado, mas disse que não, até não ser candidato oficial do partido. E hoje falaram Paulo Guedes, o Arthur Lira, o Tarcísio de Freitas, que é ministro da Infraestrutura, mas pretende disputar o governo de São Paulo, né? Apontado como pré-candidato do governo de São Paulo. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, né? E amanhã quem encerra o encontro é o presidente Jair Bolsonaro. Esse evento é presencial para aqueles que falam e mais um grupo de convidados e clientes do banco, mas é um aberto, online, mais de 50 mil pessoas se inscreveram. Né? Então é isso, olha, vamos ver o que Ciro diz amanhã, porque Ciro é outro viés, né? Ciro é outro viés. Estou curioso para saber, porque assim, a postulação do Ciro, eu entendo, para fazer sentido, ele precisaria ele ser a expressão da esquerda e da centro-esquerda nessa disputa em lugar do Lula. E com capacidade para atrair conservadores também. Que é um lugar difícil de disputar esse. Agora, essa história dessa terceira via, que não consegue estabelecer uma hierarquia moral entre coisas que o bolsonarismo fez e que eventualmente o petismo fez, isso explica a sua inviabilidade. Eu não estou fazendo proposta de nada. Eu estou descrevendo o que eu vejo. Nós ainda voltaremos com política, mas isso aqui também é política, embora não eleitoral, mas enfim, de qualquer modo, coisas complicadas. Vamos para a primeira aí, vai lá.
Receita Federal mobilizou por 4 meses, Reinaldo, uma equipe de 5 servidores para apurar uma acusação feita pelo senador Flávio Bolsonaro de que ele teria tido seus dados fiscais acessados e repassados de forma ilegal ao COAF, que é o órgão federal de inteligência financeira, o que deu origem ao caso das rachadinhas. Documentos inéditos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo mostram, pela primeira vez, a ação efetiva da máquina pública federal em decorrência da estratégia do Flávio. Filho do presidente Jair Bolsonaro e seus advogados buscaram a ajuda de órgãos do governo federal para tentar reunir provas com o intuito de anular as investigações da suspeita de que ele comandou o esquema da rachadinha, né, esse esquema de desvio de parte do salário de assessores quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro.
Tem comprovação, Olibem?
Jamais. A Receita jamais confirmou essa apuração. A partir de informações internas que indicavam a existência do caso, o jornal Folha de São Paulo apurou o número do processo. E a partir daí, entrou com pedido por meio da Lei de Acesso à Informação. As 181 páginas do processo mostram que de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, a Receita deslocou 2 auditores fiscais e 3 analistas tributários para fazer essa apuração. Essa investigação foi objeto de requerimento apresentado por Flávio por intermédio de 4 advogados, Luciana Pires, Renata Alves de Azevedo, Juliana Bierenbach e Rodrigo Roca, ao então secretário especial da Receita, José Barroso Tostes Neto. Na petição, datada de 25 de agosto de 2020, o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, requisitou a apuração com a máxima urgência para identificação de nome, CPF, qualificação e unidade de exercício ou lotação de auditores da Receita que, segundo ele, desde 2015, acessaram dados fiscais dele, da mulher dele, Fernanda, e de empresas a eles relacionadas.
E a defesa do Flávio ficou surpresa?
Isso, divulgou hoje uma nota, Reinaldo, afirmando ter recebido com surpresa a notícia de que a Receita Federal realizou essa apuração interna em decorrência da acusação do filho do presidente de que teria sido vítima, né, de uma devassa ilegal dos dados fiscais.
Olha, não, vocês não têm surpresa, né? É assim, tudo bem, fala. Veja só, eu me oponho, obviamente, a investigações ilegais contra qualquer pessoa. A investigações informais contra qualquer pessoa. Agora, aqui é óbvio que um órgão federal foi mobilizado e foi mobilizado em razão de uma circunstância especial, que é o fato de ser o filho do presidente. E aí as coisas se complicam um pouco. Porque nós estamos falando de um procedimento que foi aberto sigiloso. Não fosse a lei de acesso à informação, e ninguém saberia. Aliás, isso era negado, que se havia feito uma espécie de devassa ali para chegar à origem desse troço. É claro que isso não é bom. Porque se a gente parte do princípio de que existe um órgão do Estado, e esse órgão do Estado pode ter procedimentos especiais para atender um familiar do presidente, cumpre indagar que outros órgãos do Estado poderão fazer isso também. Seja para proteger, seja para perseguir. Não? Entendo que tem de haver uma apuração dessa apuração. E isso cabe à Procuradoria-Geral da República. Né? Mais uma vez, a Procuradoria-Geral da República. Uma vez que se trata de um órgão federal e uma vez que nós estamos falando de um senador da República. Que está estranho, está estranho. Não? Bem. Ciro Gomes, operação anulada, cabra. Eu tinha falado, o Reinaldo Azevedo já tinha dito que era um absurdo o que tinham feito comigo. Vai.
A quarta turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu anular a operação da Polícia Federal realizada no fim do ano passado contra o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, por entender que houve constrangimento ilegal nessa ação. Naquela ocasião, a PF cumpriu busca e apreensão contra o presidenciável e aliados dele em uma investigação sobre suspeitas de propina em obras da Copa tocadas pelo governo do Ceará durante a gestão do irmão dele, Cid Gomes. O Ministério Público Federal opinou na ocasião contra as buscas por entender que os fatos eram antigos. A ação foi autorizada pela Justiça Federal do Ceará. A defesa de Ciro Gomes entrou com habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, pedindo a anulação das buscas. O julgamento foi realizado hoje. O relator Rubens Canuto acolheu o pedido e foi acompanhado pelos outros dois desembargadores da turma.
Olha, uma aberração o que aconteceu. E isso eu disse à época e reitero aqui. Mandado de busca e apreensão, de investigação, nem documento tinha sido pedido, ninguém tinha sido ouvido, nada. E de um troço antigo. E aí você faz assim, de supetão, mandar de busca e apreensão, espalhafatoso, buscando criar, enfim, movimentar o noticiário? É evidente que isso é lamentável. Depois nós vamos ver um caso aqui sobre São Paulo. Agora, nós precisamos começar a dar consequência à lei de abuso de autoridade no Brasil. Porque aqui insisto, a Polícia Federal atuou e a Justiça autorizou. Agora, é preciso que prestemos atenção ao fundamento a que apela um juiz para, nessas circunstâncias, determinar um mandado de busca e apreensão, que depois acaba sendo suspenso pelo Tribunal Regional Federal, ainda bem, anulado. Veja, anulado em razão da óbvia ilegalidade daquilo que foi feito. É preciso que a gente comece a tomar tenência como país e como sociedade de que quando um juiz autoriza isso, não é um erro qualquer da desatenção. Que há erros que são próprios da desatenção. Sei lá, eu tenho que preencher o documento, esqueço uma assinatura ou não sei o quê. Não, aqui, o magistrado que autoriza um mandado de busca e apreensão nessas circunstâncias, ele está lidando com a lei, ele está lidando com um corpo de referências que é fixo, que está à sua frente, que está impresso. Não é? E como é que incorre num absurdo como esse? Contra, inclusive, e olha que o Ministério Público não costuma ser muito fácil nessas coisas, contra, inclusive, a opinião do Ministério Público. Ah, pode controlar o Ministério Público? Pode, né? Sim, pode. Não pode na ação penal. Ah, o Ministério Público não quer abertura de ação penal. Não tem como abrir. Agora, no curso da investigação, sim. O Ministério Público pode opinar uma coisa, o juiz decide outra. Vive acontecendo. Agora, mandado de busca e apreensão relativo a um caso antigo, sem que tenha havido quaisquer outras diligências antes, sem que pessoas tenham sido ouvidas, nada. Nada. Fica parecendo assim, o objetivo era criar uma pecha, criar uma mácula naquele que é pré-candidato a presidente da República. Ora bolas. Então, acho que não pode parar por aí. Acho eu. Agora, é claro que isso é parte, em princípio, das vítimas, mas o Ministério Público também pode agir, sim. É preciso ver até onde nós estamos diante de um caso óbvio de abuso de autoridade. E aí, tem federação? Vamos voltar à eleição. Tem federação? Não tem federação? Como é que é? Vai.
Ainda não. MDB, União Brasil e o PSDB decidiram criar uma espécie de grupo de trabalho para discutir a eventual federação partidária e eventual candidatura única ao Palácio do Planalto. A gente já havia falado aqui sobre a aproximação desses partidos, né, nas últimas semanas, conversas que evoluíram e esse grupo de trabalho se reuniu hoje à tarde, pela primeira vez. Caso não decidam pela federação, as legendas devem negociar as coligações estado por estado. Meta dos partidos é bater o martelo sobre o assunto até o mês de março.
É, a federação teria, acho, eu até cheguei a escrever sobre isso, cheguei a dizer aqui, acho que ela poderia sim, se efetivada, trazer uma coisa nova para a eleição. Então, imagina, se você une MDB, União Brasil e PSDB, três grandes partidos com dinheiro fabuloso que vai ter, para fazer campanha, escolhendo um nome com a ramificação que esses partidos teriam, né, com a capilaridade que esses partidos teriam no Brasil, acho que haveria a possibilidade de você sim ter um nome. Agora, o fato de que a federação impõe, e eu acho bom que assim seja, para não ser a velha coligação proporcional que era mero arranjo, o fato dela impor que se repita nos estados o arranjo que se faz na União e que decisões têm de ser tomadas, sim, em conjunto, porque uma vez estabelecida a federação, você tem que fazer a direção da federação. Aí os partidos decidem a proporcionalidade, mas a instância decisória será todos esses partidos. Caso um deles decida sair, acaba tendo ali prejudicados alguns direitos, algumas licenças, inclusive relativos a fundo partidário. Então, o prejuízo também no caso de rompimento é grande. Eu acho auspicioso que conversa. Agora, por outro lado, União Brasil não se entende, menino. Está claro que a turma do DEM e a turma que veio do PSL, que era bolsonarista, não está se entendendo. Você tem, por exemplo, na União Brasil, quem quer a todo custo o Moro candidato. Mas há quem não suporte essa ideia. Então eles próprios não se entendem. Haver um entendimento que passe por MDB, mais PSDB. PSDB que, por sua vez, já celebrou um com cidadania. Acho difícil. Seria desejável, porque caminharia para aquilo que eu falo de formar os grandes blocos. Vejam que o PT está tentando uma federação. PT, PSB, PV, PCdoB. Isso. Aquilo que poderia se dizer o bloco progressista. E acredite, o PDT só não está aí porque tem um candidato inamovível que é o Ciro. Se não, estaria. E seria o tal bloco que no mundo inteiro é chamado ali progressista, mais à esquerda. E todos esses poderiam fazer um bloco mais à direita, mais conservador. E estaríamos ali num arranjo de natureza bipartidária, que é o que, no fundo, todas as eleições são. E mesmo quando aparece uma terceira força, como apareceu, por exemplo, Macron, as outras acabam encontrando o seu lugar e ele acabou atraindo, por exemplo, os progressistas. Esse negócio aí, eu não vou perder essa eleição fácil não, hein? Não sei se vou perder, mas eu vou lutar até o último, vai!
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o governo pretende reduzir em 25% a alíquota do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, declaração dada também durante o evento do Banco BTG Pactual. Segundo Guedes, a indústria nacional está sofrendo nas últimas décadas e a ideia é reindustrializar o Brasil. O ministro Paulo Guedes também indicou hoje, Reinaldo, que o governo pode liberar o FGTS até o fim do ano. Segundo o ministro, as pessoas vão poder quitar as dívidas e disse que não é justo alguém passar dificuldades enquanto tem uma quantia parada no fundo.
Vocês vejam que o que nós estamos falando aqui é de medidas aí à beira da eleição, né? E que inclusive mexe, já citei aqui no caso do IPI, o IPI que decorre da exportação, 10% desse IPI é repassado para estados, que por sua vez repassa 25% a municípios. Mas tudo bem, faz-se de conta que, bom, isso é uma questão apenas do governo federal. É claro que são medidas que você poderia ter adotado então antes, mas agora ali na boca da urna. E o Guedes, o Guedes acho que ele ficou meio magoadinho com o Flávio, não sabe, pode sair, talvez não, vai.
Falou sobre essa possibilidade de sair ontem, Reinaldo. Ele não usou essas palavras exatamente, né, deixar o governo Bolsonaro, mas disse que vai depender da tal aliança entre conservadores e liberais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou o seguinte: é o que eu digo do entusiasmo. Se você tem a crença dentro, aí ele bateu assim forte no peito, se vir que essa aliança de conservadores e liberais está seguindo, você está entusiasmado. Agora, se for um governo só conservador e não tiver... Eu acredito no presidente Bolsonaro, acho que ele quer o caminho da prosperidade. Agora, há atrativos, há entornos, tem gente que quer desviá-lo. Tem gente que acha que as estatais são boas, que Correios, Casa da Moeda, Petrobras... tem que ficar com o governo mesmo. Aí se trocar de dirigismo da esquerda para dirigismo da direita, a gente conhece as experiências históricas e o que vai acontecer.
É visível que o Paulo Guedes está meio sem lugar no governo, ele sabe que as suas teses ditas liberais não prosperaram, e aí ele vem com esse papo ainda de conservadores com liberais. Um eventual segundo mandato de Bolsonaro tem tudo para ser isso que ele chama de conservador, ainda mais conservador, ainda mais reacionário. O próprio presidente não esconde isso. Tanto é que ele estende, por exemplo, para o STF as suas aspirações. Tá certo? Acho difícil. Que em o Bolsonaro se elegendo, se possa contar com Guedes no segundo mandato. Lula, Márcio França, vai lá.
O ex-presidente Lula e o ex-governador Márcio França se reuniram hoje para discutir a candidatura em São Paulo e uma eventual aliança do PT e do PSB. O encontro poderia, enfim, destravar a formação da federação partidária, mas não destravou absolutamente nada. Como a gente já explicou aqui, o principal entrave ao acordo é a disputa pelo governo paulista. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, Márcio França propôs a Lula a realização de uma pesquisa em maio para definir quem será o candidato, se ele, Márcio França, ou se o ex-prefeito, ex-ministro Fernando Haddad. Segundo o ex-governador, Lula ficou de discutir a ideia com Haddad e com a presidente do PT também, Gleisi Hoffmann. Os dois lados têm argumentos, Reinaldo. Lula já bateu o pé lá atrás, diz que quer lançar o ex-ministro Fernando Haddad e argumenta que pela primeira vez na história, como gosta de falar o Lula, o PT tem reais chances de vencer no estado. Já Márcio França diz que a rejeição dele é menor entre os paulistas, principalmente no interior, e que por isso ele tem maior potencial de votos.
Aí é a ver, né, o que vão fazer. Eu apenas chamo a atenção desses senhores todos, especialmente do PSB, de novo, estou apontando o que vejo. Durante um tempo se falou muito da federação, que parecia uma coisa auspiciosa. Para todos, né? Acabei de comentar aqui. Acho que a ideia da federação realmente está subindo no telhado. E há muita gente transitando nesse caminho da esquerda, eu vou fazer a advertência aqui de novo, já fiz ontem, que está partindo do princípio de que a eleição está ganha e que, portanto, já dá para ficar disputando espaços futuros de poder. Por enquanto, queridos, tudo isso é buscar, assim, alugar um bangalô no céu, né? Porque é pura esperança. Não será assim. Não será assim. Sim, está muito cedo, eu não tenho bola de cristal. Agora, não acho que alguém que é presidente da República, que tenha máquina, chega vencido ao fim, né? Pronto e acabou, né? Então, conviria que essas figuras de esquerda, ditas progressistas, dimensionassem o tamanho da sua ambição. Ou podem quebrar todos a cara, juntos, né? O que não ia ser uma coisa muito boa. Vamos falar de mídia social. Lá estou eu de novo, vou falar que eu quero controlar a mídia agora, tal, porque aí um monte de gente fala mal do Telegram, fala mal daquilo. Eu falo isso, fala Lula quer controlar a mídia, vai.
O ex-presidente defendeu hoje limites em relação às redes sociais. Numa entrevista a uma rádio de Minas Gerais, o petista disse que a internet precisa de uma regulação, aspas, para o ex-presidente Lula. Com a internet e as mídias digitais, tem que ter um limite, porque a maldade tomou conta. Eu vou juntar os internautas e as pessoas que entendem disso para discutir essa regulação. Tem muito aplicativo que nada tem de social por aí. As fake news do Bolsonaro não tem nada de social. As pessoas que não concordam com esse governo sofrem ataques à sua honra.
É claro que ele, sendo Lula, ele vai falar das fake news do Bolsonaro. O Bolsonaro eventualmente poderia falar de fake news de Lula, do PT, enfim, eu não vou entrar nisso, que é uma questão de natureza partidária. Agora, que não podemos brincar de que tudo vale, obviamente não. Aliás, os próprios gigantes da área estão preocupados com isso. Nós temos visto passos sendo dados por Google, YouTube, pelo YouTube, pelo Twitter. Temos a questão do Telegram, que precisa ter alguma resposta. Hã? Porque sim, há mais 50 milhões lá inscritos, e a rede tem sido palco de todas as baixarias e de todos os crimes. Ah, Lula quer controlar as redes sociais. Não, mas quem não quer? Existe uma lei que está sendo debatida. Quando se fala controlar, não é controlar conteúdo, é combater o crime. Ah, e o controle dos meios de comunicação? Regulação, em primeiro lugar, não é controle. Eu quero saber qual é a regulação, então vamos debater. Não vejo nenhum problema em debater isso. O mundo inteiro tem regulação, desde que não incida em censura. Agora, a questão hoje, e aí eu acho que o PT erra, é de misturar meios de comunicação, esses que já são regulados, porque são concessões públicas, com redes sociais, são coisas diferentes, são coisas distintas. Né? Embora exista hoje uma interface, nós mesmos falamos aqui no rádio e falamos para as redes sociais ao mesmo tempo. Uhum. Emitimos opinião. Mas não trabalhamos com fake news. Ao contrário, nós as combatemos. Há quem faça as duas coisas, seja nas concessões, em associação com as redes sociais? Há. E sim, é preciso haver uma disciplina nisso. Como há em tudo. Como há em tudo. Há disciplina no jornal impresso. Há disciplina na televisão, há disciplina na rádio propriamente. Então é claro que tem que chegar às redes sociais. Que se garanta a liberdade de expressão, mas que se coíba o crime. Né? Então eu leio aqui, o Ministério Público Federal enviou ofício ao Google e à Apple questionando se as lojas e aplicativos das empresas, a Google e a Apple Store, proíbe a disponibilização de aplicativos que, de modo notório, não cumprem ordens oriundas de órgãos de controle ou poder judiciário. Tá bom, ok, entendo a solicitação, mas é, o Google Play e a Apple Store que tem que cuidar disso? É? Ué, por que o Telegram ainda está funcionando no Brasil? Se funciona, por que elas não vão vender? Por que elas não vão disponibilizar o melhor? Então, não sei se cabe a elas essa indagação. Suponho que não, né? Vamos para o comercial, porque ainda nós temos coisas relativas a essa área aí, que eu vou tratar nos 4 minutos dedicados a São Paulo. Vai lá.
Para quem gosta de se manter atualizado, a Sky é a escolha certa. Afinal, na Sky tem tudo o que a gente gosta. Tem filmes, séries, esportes e notícias 24 horas para você não perder nenhum detalhe dos fatos mais relevantes do dia. E dá para assistir na tela do celular, da TV ou do computador. É conteúdo quando e onde preferir. Assim, você não perde o seu jornal favorito, porque está na hora do desenho que o seu filho mais gosta de assistir. E já que o assunto é ficar atualizado, com Sky pré-pago, você aproveita tudo isso sem mensalidade e só recarrega quando quiser. Tem recargas de 3, 7, 15 e até de 30 dias. Agora, se você optar pela recarga digital de 4 meses, ela sai por apenas R$ 23,90. Notícia melhor do que essa é difícil achar, hein? Por isso, não perde tempo e aproveite. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky!
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Muito bem, meninos. Vamos, reunião Moraes sobre fake news. Vamos lá.
Tem um projeto, Reinaldo, em tramitação no Congresso que trata do combate à fake news. A gente falava de fake news agora há pouco. O relator é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e ele se reuniu hoje com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, para falar exatamente sobre o texto que pode ser votado agora em março. O TSE tem dito que o ideal é o Congresso aprovar uma lei nos próximos meses para que ela esteja em vigor já nas eleições desse ano. O relatório de Orlando Silva vai trazer, entre outras coisas, regras contra a disseminação de notícias falsas, normas sobre como as plataformas digitais devem agir preventivamente ou serem até obrigadas a adotar medidas para combater a desinformação na campanha eleitoral, e traz também a necessidade de que as plataformas digitais tenham representante no Brasil, a gente fala bastante disso, e possam também ser punidas se não acatarem medidas tomadas com base na legislação aqui do país.
Sim, é um mínimo, né? É um mínimo. Mas aí você precisa tomar providência também. Tá, não vai ter representante? Não vai mesmo? Acabou? Não tem com quem falar? Não vai obedecer? Então tem que sair do ar. Simples. Como qualquer outra empresa. Fachin toma posse, Bolsonaro não quer saber. Não quer saber.
É, começa logo mais, Reinaldo. 7 horas da noite, cerimônia de posse do ministro Edson Fachin como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Quem assuma a vice-presidência é o ministro Alexandre de Moraes. Moraes, inclusive, como a gente já falou aqui, vai estar à frente da corte durante as eleições por causa do fim do mandato do Fachin no TSE. Por medidas de segurança em razão da pandemia, a cerimônia não terá convidados no plenário, será inteiramente virtual e, como você disse, ausência importante. O presidente Jair Bolsonaro já disse que não vai participar, mesmo sendo um evento por videoconferência. Num ofício, Bolsonaro alegou que a agenda dele está cheia e que já tem outros compromissos pré-estabelecidos no horário. A agenda oficial, porém, não consta nenhum compromisso às 19 horas.
É claro que ele não está participando, ele está dando, falando, não quero saber, enfim, é uma função institucional, é óbvio que ele deveria estar lá. Mas não é menos óbvio que o Fachin fez muito mal, ainda mais duas entrevistas, depois das duas entrevistas que ele já tinha dado. É, não, chega. Tem outra entrevista, acho que para a Globo News, dizendo que é claro que o presidente quebrou sigilo. Presidente do TSE tem de falar quando for estritamente necessário falar. Sempre lembrando que sim, existe uma tensão subjacente aí que envolve a questão militar e as urnas, que ainda não está equacionada, infelizmente. Que faz parte da cultura golpista do governo Bolsonaro. Ação da PF Respiradores.
A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para investigar um suposto direcionamento e superfaturamento na compra de 1.280 ventiladores pulmonares da China pelo governo do estado de São Paulo. Os equipamentos foram adquiridos em abril de 2020, logo no início da pandemia, por mais de R$240 milhões. Teria sido identificado um sobrepreço de R$63 milhões. Vale destacar aqui que na época já estava em vigor a lei que autorizou os agentes públicos a comprarem bens e insumos para o enfrentamento da pandemia sem a necessidade de licitação.
O Dória comentou.
Em nota, o governo de São Paulo disse que a compra de respiradores foi essencial no início da pandemia e que a aquisição cumpriu as exigências legais. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos, mas condenou o que chamou de espetacularização da ação policial, diz o texto. A administração estadual não poderia ficar de braços cruzados diante de uma necessidade tão urgente. A compra de respiradores foi essencial no início da pandemia e fundamental para salvar vidas em um momento de inércia do governo federal, que não distribuiu equipamentos aos estados e a alta procura no mercado internacional.
Olha, é claro que essa operação teve autorização judicial, então é bom a gente tomar cuidado aí quando se fala, presta atenção, a Polícia Federal não age sozinha ali, de ofício, teve uma autorização da justiça. Agora, eu confesso que eu não vi detalhes da operação para arbitrar se houve ou não espetacularização. Sempre que a espetacularização entrar por uma porta ou se mostrar numa operação policial, o que se perde é rigor técnico, o que se perde é legalidade, o que se perde é um pouco de Estado de Direito, se isso aconteceu. É isso aí.
O carnaval chegou e no Beto Carreiro World tem bloquinhos pra galera curtir. Pra quem é destaque em desafiar a gravidade, Unidos do Rebuliço. Para os passistas das receitas deliciosas, estação primeira do festival Masterchef. Para a ala da zoeira e adrenalina, mocidade dependente da diversão. Vem pro carnaval mais bagunçado do Brasil. Em fevereiro, aberto todos os dias até 8 da noite. Viva agora!
As concessionárias McLaren de Maia possuem uma estrutura completa de oficina para serviços de manutenção, revisão, funilaria e box rápido. Siga McLaren de Maia nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Seu caminho.
Fala agora do caminho que melhorou pelo trecho urbano do Anchieta no sentido litoral, viu? Já teve bem mais lento. Para quem utiliza no sentido São Paulo, o trajeto funciona direitinho. Juntas provisórias também vale a pena nas duas direções, assim como a Tancredo Neves é outro caminho que vale a pena nos dois sentidos. A líder da categoria ficou mais moderna e econômica. Nova Renault Master até 13 metros cúbicos de capacidade de carga, projetada para você ser grande.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Vamos para a Ucrânia. Ai.
O parlamento russo aprovou hoje o pedido do presidente Vladimir Putin para usar tropas no exterior. O presidente não confirmou o envio dos soldados à Ucrânia, mas diz que agirá se necessário. Autoridades europeias dizem que Putin não está falando a verdade e que tropas russas já entraram na Ucrânia nas regiões de Lugansk e Donetsk, que foram declaradas ontem independentes por Moscou. O vice-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jonathan Feiner, diz que a Casa Branca considera o descolamento das forças russas da região como o início de uma invasão. A Rússia, por sua vez, afirmou que não se trata de uma invasão, mas de uma missão de paz para proteger os separatistas. Moscou também declarou nas últimas horas que está pronta para negociar com os americanos o encontro das diplomacias americana e russa previsto para quinta-feira em Genebra.
Está descolamento mesmo aqui, mas é deslocamento, viu?
É, isso que eu percebi na hora que eu li, eu falei, tem alguma coisa estranha.
As forças estão se deslocando, não estão se descolando. Olha aqui, gente. Vamos falar das sanções, aí eu comento em bloco, vai que assim ganha-se tempo.
União Europeia, Estados Unidos e vários outros países já começaram a aplicar sanções contra a Rússia. Hoje a Alemanha, por exemplo, informou que vai barrar o início da operação do principal gasoduto que leva gás natural da Rússia até o país, até a Alemanha. Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, também anunciou medidas contra Moscou. Segundo o Premier, sanções serão aplicadas num primeiro momento contra 5 bancos russos e 3 magnatas do país do leste europeu. União Europeia, por sua vez, implementou até agora sanções contra 351 parlamentares russos que votaram a favor da independência dos territórios de Donetsk e Lugansk. Mais cedo, o Japão disse que está pronto para se unir aos americanos e às outras nações do chamado G7 na aplicação de bloqueios à Rússia.
Olha, se sanções funcionassem, né, o governo do Irã já teria caído, o governo de Cuba já teria caído, e eu estou falando de regimes que são ainda mais autoritários, muito mais autoritários do que o regime russo. Evidentemente, isso estava nos cálculos de Putin. Ele sabia que reação viria. Agora, o que está acontecendo aí é que... Bom, vamos à tese desde sempre, né? Isso nem deveria estar acontecendo. Porque fica aparecendo... Eu li um artigo de uma tolice, meu Deus... Pessoa que precisa de 50 anos a mais de reflexão. Não vai ter, né? Então, tem que esperar 50 anos a mais de idade para ver se... cria juízo. Quem está em expansão não é o Putin. Fica parecendo que o Putin está saindo no mundo tentando abiscoitar e assambarcar repúblicas. Não, ele está sendo, é ele que sofre a expansão da OTAN. E ele está tentando manter ali um distanciamento em relação à OTAN, que evidentemente, se a OTAN chega à Ucrânia, chega no seu nariz. Né? E a OTAN existe, entre outros motivos, para, se preciso um dia, enfrentar a Rússia. Cumpre indagar, é preciso estar na Ucrânia? Não. Ah, não, mas é que a Ucrânia quer. E os Estados Unidos, quando um país quer, os Estados Unidos... sempre acham que o país tem o direito, porque, afinal, os Estados Unidos protegem as democracias mundo afora. É mesmo a Arábia Saudita, Bahrein e outras ditaduras? Não. Tem as ditaduras amigas. Que pode. Ah, não, mas anexação de território, bom, aí nem pensar. Primeiro que a Rússia, por enquanto, não está anexando. Né? Mas anexando de território, nem pensar. E as colinas de Golã? Não estou comparando as causas. Não estou comparando as causas. Mas há anexações para as quais fecha os olhos. Mesmo quando condenadas pela ONU. Esqueçam as causas, estou falando de... Então é preciso ver se nós estamos realmente diante de um conjunto de princípios que não são inegociáveis. Ou o Putin, ele trocou, disse assim, bom... É desnecessário esse avanço da OTAN, e era. Eu sou um autocrata, eu não devo satisfações a ninguém, os adversários internos que eu tenho se me enchem o saco, mando prender, não é? E qualquer governante russo no meu lugar faria a mesma coisa, então vou fazer. E aí os Estados Unidos, a União Europeia vão fazer o quê? Sanções. Será que ele não previu sanções no jogo? Agora ele diz, agora eu quero negociar. Né? Agora, notem que as principais sanções, de qualquer modo, dos Estados Unidos e da União Europeia, é mais essas áreas declaradas independentes. As da Rússia são leves. Isso tudo decorre de falta de diplomacia funcionando a contento, de um pouco de falta de inteligência também. Os democratas não são especialmente iluminados nessa área. Agora, tem de saber o seguinte, a Rússia não é a Líbia. A gente põe a OTAN bombardeia e vem a turma de Benghazi e vai avançando até derrubar o ditador. Né? A Rússia não é o Iraque. A gente vai até derrubar. A Rússia tem 6 mil ogivas nucleares. Então era preciso ter negociado antes. Você sempre fala com viés que parece que... Eu já disse, eu acho o Putin desprezível. Agora eu me pergunto se essa crise da Ucrânia faz sentido. Com um presidente que é um palhaço. Ah, é legítimo, é legítimo. Agora, ele provocou uma crise... na certeza de que ele seria socorrido pelo Ocidente. Ele está cobrando esse socorro. Eu só não sei que socorro ele espera. O que ele quer? O que ele quer? Que a OTAN vá lá trocar bala, trocar chumbo com o Putin? Não seria uma boa ideia. Que arme a Ucrânia ainda mais, já está armada até os dentes, para enfrentar a Rússia? No pau a pau perde. A menos que a OTAN entre para valer. O que eu também acho que não vai acontecer. Quem ganha com isso? Ninguém. Entende? Vá para 24 aí. Depois eu... Vai, rapidinho.
Tem muita gente se perguntando, Reinaldo, como esse conflito na Europa pode afetar o Brasil. E a resposta nesse primeiro momento diz respeito à economia. O preço do petróleo disparou hoje, impulsionado pela decisão de Putin de reconhecer a independência dos dois territórios. O barril do petróleo Brent chegou a bater nos US$ 99,50, o que dá mais ou menos R$ 507. Um outro tipo de barril, chamado WTI, também subiu para quase US$ 96 e, pela política de preços da Petrobras, essa elevação será repassada para o consumidor e isso vai causar impacto na inflação, que deve ficar ainda mais pressionada nos próximos meses.
É evidente que, bom, essa coisa é um despropósito absoluto. No momento em que o mundo acaba de sair, nem saiu ainda, da crise da Covid. O que o Itamaraty está dizendo sobre a crise?
Divulgou hoje uma nota pedindo uma solução negociada para a crise na Ucrânia. De acordo com o texto, essa solução deve ter base nos acordos de Minsk e deve levar em consideração os legítimos interesses de segurança da Rússia e da Ucrânia e a necessidade de respeitar os princípios da Carta das Nações Unidas. Horas antes, o Brasil já havia se manifestado por meio do embaixador Ronaldo da Costa Filho, que representa o país nas Nações Unidas. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu ontem à noite e durante a madrugada de hoje para discutir esse assunto.
E crescem as críticas, Bolsonaro, e com razão, vai.
Segundo informa o colunista Jamil Chad, aqui da Band News FM do UOL, diplomatas ucranianos e de outros países criticaram o momento da visita do presidente brasileiro e a mensagem passada durante esse encontro. Segundo especialistas em relações exteriores, Bolsonaro cometeu um deslize diplomático ao declarar solidariedade aos russos.
Não, isso foi um absurdo completo e absoluto. Mas o Scholz foi para lá, o Olaf Scholz da Alemanha, o Macron foi para lá, aquele encontro com a Mezona, o Bolsonaro não pode. Não, o Bolsonaro foi, mas o Bolsonaro, primeiro, que ele não tinha nada a dizer sobre a guerra. E segundo, que ele falou, ele declarou solidariedade à Rússia. Né? Ah, você mesmo está dizendo que essa guerra jamais deveria ter existido, que a OTAN nunca deveria ter ido lá, mas Bolsonaro não fez nenhuma dessas considerações e nem caberia a ele fazer. É claro que foi um erro. Da maneira como se fez. O Brasil vai ganhar o quê com isso? Até porque o Brasil é um aliado extra-OTAN. Nem comprar arma da Rússia pode. Hã? Enfim, falta diplomacia também, né? É isso aí.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com Sky pré-pago, não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky. Caminhoneiro ou frotista, sabia que você pode ter ainda mais vantagens com a Mercedes-Benz? É só usar os nossos aplicativos Mercedes Club e Liga na Estrada. No Mercedes Club, você agenda serviços no concessionário, consulta seus pontos e ainda aproveita promoções exclusivas. No Liga na Estrada, você acessa as principais informações sobre a performance da sua frota com muita facilidade, onde quer que você esteja. Solicite ao seu concessionário e experimente. Baixe já na sua loja de aplicativos Mercedes-Benz Peças e Serviços.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação, com o noticiário, pelo site bandnewsfm.com.br, também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h07, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Quatro, vai bem.
Quatro.
Deixa eu lembrar aqui, hoje, logo mais a partir das 20h30, no Clubhouse, eu e Leandro Demore entrevistamos o professor Silvio Almeida, professor Silvio Almeida, que é advogado, professor visitante da Universidade de Colômbia, professor da FGV, professor do Mackenzie, não sei se estava, mas sim, ele tem doutorado lá também, mestrado lá. É um dos especialistas no Brasil no debate da questão do racismo estrutural, mas não só isso. O debate dele, quando eu digo só isso, não é porque isso seja de menos importância, só estou dizendo que não se fixa apenas nesse tema, né? Que, de qualquer modo, é fundamental, né? Então, não perca, tá? É muito importante, nós estamos diante de um dos grandes pensadores que a gente tem aí hoje no Brasil, tá? Especialista, aliás, em questão tributária. Veja você, que cada vez mais se mostra importante para o Brasil, tá? Por falar nisso, então, vamos para 28 aí, meninos, que é uma questão fundamental, vai.
Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 3 pessoas pela morte do congolês Moise Kabagambi, assassinado no dia 24 de janeiro em um quiosque de praia na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Os alvos da denúncia foram Fábio Pirineus da Silva, o Belo, Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca, o 19, e Brandon Alexander Luz da Silva, o Tota. São os três homens que aparecem nas imagens da câmera de segurança agredindo Muizy até a morte. Eles que estão presos preventivamente desde o dia 2 de fevereiro foram denunciados por homicídio triplamente qualificado. De acordo com a Procuradoria, o crime foi praticado por motivo fútil e com emprego de meio cruel. O MP afirmou ainda, Reinaldo, que a vítima foi agredida como se fosse um animal peçonhento.
A metáfora aí é sempre forte, mas sem dúvida nenhuma, né, foi agredida como se fosse coisa, assim, foi tratada como coisa que não tivesse alma, ou talvez, se fosse coisa, não teria apanhado tanto, né? O que é terrível nessas coisas, evocando um caso famoso no Brasil de alguém que apelou à lei de proteção, a lei que protege os animais para proteger o indivíduo, talvez um animal não tivesse apanhado tanto. Porque às vezes há agressões, né? Tem um poema do Drummond, né, que chama Anedota Búlgara, que fala...
Momento cultural.
Que fala justamente do czar naturalista, né, que caçava homens e achou uma barbaridade quando lhe contaram que se caçavam também borboletas. Eu até diria que ele foi morto de uma maneira tão estúpida, tão absurda, que isso, eu vou mudar um pouco a coisa do Ministério Público, isso dificilmente seria feito com um animal. E aí nós precisamos nos perguntar, então, o que aconteceu ali. Né? Aliás, o Silvio, que eu falei, que é um dos estudiosos do racismo estrutural, mas acontece que quem bateu também era negro, também não importa. O racismo está presente também nesses casos, de maneira muito clara, quando menos com a incorporação do espírito punitivo para dizer eu não sou um deles. Há muito a ser pensado nesse caso. Num país em que, e eu lembro, 9 dias depois, uma incursão da polícia matou mais 6 negros também. Né? Num caso que é considerado de rotina. Essa é a rotina a qual a gente tem que pôr fim. Simples assim. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Com a Ágora Investimentos, o mercado vai te surpreender cada vez menos. A Ágora lançou uma plataforma completa para quem quer entender cada vez mais sobre finanças, economia e investimento. O Ágora Academy. São dezenas de cursos e conteúdos exclusivos sobre o mundo dos investimentos, como lives, podcasts e diversos cursos de capacitação e formação, como pós-graduação e MBA. Tudo na palma da sua mão. Ágora Investimentos. Saber investir é para todos.
Aproveite as ofertas especiais de fevereiro da McLaren Maia e saia de Land Rover 0 km. Somente este mês, Defender 110 SE, com a primeira parcela para 90 dias. Isso mesmo, só na McLaren Maia, toda a beleza e inovação do SUV Land Rover, com a primeira parcela para maio. Siga o grupo McLaren Maia nas mídias sociais e saiba mais. Juntos salvamos vidas.
Seu caminho.
Sistema Anhanguera Bandeirantes ainda tem até que uma boa condição para o motorista nos dois sentidos entre a Marginal do Rio Tietê e a chegada ao Rodoanel. O motorista não encontra dificuldades. Quem utiliza o Rodoanel no outro do Sistema Anhanguera Bandeirantes também faz um bom negócio. Aproveite a Nissan Kicks com taxa zero e 3 anos de revisão grátis. Venha fazer um test drive na Nissan mais perto de você e descubra toda a atitude do novo Nissan Kicks.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Rapaziada, um minuto e meio rapidinho aí, 27, 26, atualiza Petrópolis, vai.
O Corpo de Bombeiros continua as buscas por desaparecidos na tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O número de mortes chegou a 186. As buscas por vítimas e sobreviventes entraram hoje no oitavo dia, 69 pessoas seguem desaparecidas. O risco de novos desmoronamentos ainda existe e dificulta o trabalho das equipes de resgate.
É, eu acho que vai passar de 250 mortos, né, e acho que a maior, porque quando houve aquela, em 2011, os 900, era toda a região, né, acho que em Petrópolis mesmo, não sei exatamente quanto era, só de Petrópolis, deve ser o maior número de mortos.
Sim.
É um desatino, né, e espero que se aprenda com isso, né. De novo, tem que ter solução estrutural, a gente não pode aqui o ano que vem estar tratando o mesmo assunto. Sem que tenha encaminhado uma resposta, ainda que deslizamento vá acontecer. Né?
Foram 71 em Petrópolis da outra vez. 71 em Petrópolis da outra vez.
71? Pois é. Nova polêmica no Enem, Bob Furui. Nossa, como eu não estou surpreso.
Olha lá. Bancada do PT na Câmara articula a convocação e prepara um pedido de informações para o presidente do INEP, Danilo Dupas Ribeiro. Isso porque o Instituto publicou na última sexta-feira informações parciais apenas sobre o Enem 2020 e o Censo Escolar da Educação Básica 2021. Com base na Lei Geral de Proteção de Dados, o INEP deixou de divulgar parte dos chamados microdados, permitem analisar os resultados com recortes de cor, renda ou até mesmo escola, por exemplo. Técnicos falam em apagão, dizem que sem essas informações o país não vai conseguir formular políticas públicas para educação.
É um absurdo, esse troço é um troço tão gigantesco. A minha preocupação com o Enem sempre foi o seu gigantismo, mas a gente tinha conseguido dar um encaminhamento. Como tudo, né, está se esfarelando. É isso aí.
O carnaval chegou e no Beto Carreiro World tem bloquinhos pra galera curtir. Pra quem é destaque em desafiar a gravidade, Unidos do Rebuliço. Para os passistas das receitas deliciosas, estação primeira do festival Masterchef. Para a ala da zoeira e adrenalina, mocidade dependente da diversão. Vem pro carnaval mais bagunçado do Brasil. Em fevereiro, aberto todos os dias até 8 da noite. Viva agora!
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Olha, a rodovia Castelo Branco ainda tem uma boa condição para o motorista, nos dois sentidos, pelo menos no pedaço entre Cebolão e a passagem pelo primeiro pedágio. Quem segue no sentido do interior, depois um pouco mais à frente, encontra lentidão na passagem por Alphaville. A pista estando rodando na altura da Castelo também tem um trânsito um pouco mais complicado aí para o motorista. Loft, comprar ou vender seu apartamento com tudo em um lugar só. Loft.
Sugestão do meu amigo Jeffs, Blues da Piedade com Almério. Adorei, Jeffs. É isso aí, muito bom. Beijo, até amanhã.
Vagam pelo mundo derrotados, para essas sementes mal plantadas, que já nascem com cara de abortadas, para as pessoas de alma bem pequena, remoendo pequenos problemas. Querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas. Vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. quem não sabe amar. Fica esperando alguém que caiba no seu sonho.
Você ouviu O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Estados Unidos e Alemanha.